segurança do banco. A fraude coordenada pelo grupo só não resultou em prejuízos milionários graças à integração da PM com o setor de segurança do próprio banco. Foi o que impediu a consumação dessas transferências. O prejuízo era estimado em 500 milhões de reais. As investigações seguem em sigilo judicial para identificar todos os envolvidos nos fatos. Bom, eu registro aqui que o Cine Brasília renovou a programação nesta semana com 3 estreias já a partir de amanhã. O principal destaque é Uma Infância Alemã, novo filme do diretor Faith Akin, exibido na seleção do Festival de Cannes de 2025. O longa acompanha um menino de 12 anos nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial no norte da Alemanha. Também entram em cartaz o drama chinês O Sol Nasce para Todos e o romance libanês Um Triste e Belo Mundo. A programação da semana ainda inclui sessões especiais, como a sessão atípica com Toy Story 5, e aí é adaptada para pessoas autistas e neurodivergentes. Tem também a sessão acessível, com exibição gratuita do documentário Mambembe e recursos de acessibilidade. Tem ainda a mostra Maria Maia, que homenageia a diretora com filmes sobre Brasília e Juscelino Kubitschek. Os ingressos para sessões regulares custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia, com valores que são reduzidos às terças-feiras. Então, boa dica aí para o seu fim de semana. Vale sempre a pena conferir a programação do Cine Brasília. Meio-dia, 22 minutos. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil. CBN Brasil. Momento da Política, com Merval Pereira.
Merval, como está?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval. Merval, nós estávamos conversando aqui a respeito do que deve mobilizar o eleitor neste ano, no pleito que a gente vai ter agora em outubro. E a pesquisa Datafolha que foi feita em São Paulo apontou o seguinte, que a falta de policiamento é o principal problema na segurança para os moradores de São Paulo. Essa questão da segurança, Merval, ela extrapola São Paulo e também aparece para os eleitores de todo o país, né?
Ah, com certeza. A segurança é talvez entre os dois pontos principais, a corrupção e a segurança, né? A falta de segurança. A existência da corrupção e a falta de segurança. Eu acho que essa pesquisa reflete um sentimento nacional que vai ser muito debatido durante a campanha. E por isso mesmo a ideia do Ministério da Segurança Pública, que volta e meia entra em debate, vai ser uma das prioridades, deve ser uma das prioridades exigidas pelos eleitores para os candidatos à presidência da República. Com certeza a gente já teria avançado muito mais se tivéssemos criado ou mantido o Ministério da Segurança que o ex-presidente Temer criou e depois foi extinto pelo ex-presidente Bolsonaro.
Agora, Merval, tem um ponto importante que está salientado nessa pesquisa, é que a gente fala em Ministério da Segurança Pública, plano de... O governo federal, o governo Lula, fala muito que é preciso ter inteligência para combater o crime organizado, que é verdade e tal, mas nesse recorte da pesquisa em São Paulo, o que o pessoal está dizendo é o seguinte, que sente falta e que precisa de policiamento na rua.
Na rua, né?
Soldados, esse... policiais da rua.
Eu acho que esse é um problema nacional. Aqui no Rio é a mesma coisa. essa, você não poder andar na rua com o celular que vai ser roubado,
Isso.
é uma coisa que parece pequena, mas afeta a sua tranquilidade, afeta a sua mobilização, né? Então, realmente, é um assunto premente para qualquer brasileiro.
Exatamente. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandra Merck.
Até.
E agora, intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Meio-dia, 28 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, a Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de empresas que perderam testes de Covid-19 que eram destinados ao SUS. O Ministério Público do DF obteve parecer favorável por parte da 7ª Turma Cível do TJDFT, mantendo a condenação das empresas Titan Log, Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e GRU Airport, que é, aliás, a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos. A condenação baseou-se em falhas na cadeia logística de insumos destinados ao SUS. Segundo a decisão, as duas empresas foram condenadas ao pagamento de R$ 1.466.487, além, né, do pagamento de R$ 250.000 por danos morais coletivos e R$ 150.000 por danos sociais que serão destinados ao Fundo de Direitos Difusos. Segundo o Ministério Público, as falhas na logística dessas empresas resultaram na perda de 9.600 kits de testes de detecção da Covid-19 que haviam sido doados ao DF em maio de 2020, ou seja, no auge da pandemia da Covid-19. A carga, né, uma doação da Fundação Fosun de Xangai, chegou ao Brasil em 14 de maio daquele ano, né, em 2020, e deveria permanecer armazenada em temperatura entre menos 25 e menos 10 graus Celsius. Só que falhas operacionais provocaram a deterioração desses insumos. O colegiado negou o provimento aos recursos que haviam sido apresentados pelas empresas, mantendo, portanto, integralmente a sentença proferida em ação civil. Meio dia e meia, daqui a pouquinho a gente volta.
Assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O plano de reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso. A medida tinha sido anunciada no ano passado como contrapartida ao consentimento do Tesouro Nacional para um empréstimo de 12 bilhões de reais, dinheiro para a estatal enfrentar a crise financeira. A decisão foi tomada diante da ameaça de greve dos funcionários. Até o dia 31 de julho, estão suspensos o fechamento de agências, o fim da gratificação de R$500 paga a servidores que atendem o público e a adoção de um sistema para mapear os recursos necessários para as operações de entrega. A mãe de uma menina de 3 anos, chutada pelo pai, registrou o boletim de ocorrência contra o homem depois de ver as imagens em redes sociais. O caso aconteceu no domingo, na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Câmeras de segurança flagraram a ação. O homem estava andando com a menina e o filho de 5 anos. A TV estatal da Hungria suspendeu a transmissão de notícias temporariamente para adotar uma reformulação que seja capaz de recuperar a independência e a credibilidade depois de 16 anos da gestão Vítor Orbán. Em comunicado, a emissora afirmou que um veículo público de comunicação não pode mentir e pediu desculpas por ter feito exatamente isso durante tanto tempo. Desde que assumiu o poder em maio, o primeiro-ministro Péter Magyar lançou uma série de medidas para erradicar o que classificou como máfia de Orbán no estado húngaro. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,10% aos 172.529 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,49%, negociado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,85, queda de 0,43%. No horário de Brasília, meio-dia e 33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos agora com o noticiário da guerra no Oriente Médio. Quem tem as últimas informações é aqui na nossa redação, a Ana Luísa Bessa. Ana.
Oi, Sardenberg, Cássia e você ouvinte. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira, em comunicado na mídia estatal, que se a agressão dos Estados Unidos se repetir, as bases americanas na região serão alvejadas. O país persa também disse ter atacado bases e instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Catar e no Kuwait hoje, em resposta aos últimos ataques feitos pelos norte-americanos. As forças do Comando Central dos Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ofensivas contra o Irã ontem à noite, com o objetivo de reduzir a capacidade do país de atacar navios comerciais ali na região do Estreito de Hormuz. Segundo o comunicado emitido pelas forças americanas, a ação militar atingiu cerca de 90 alvos estratégicos ao longo da costa iraniana. Entre as estruturas destruídas ou danificadas, Sardenberg, estão sistemas de defesa aérea, ativos de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones, capacidades navais e infraestrutura de logística militar. Segundo o governo local do Irã, 3 pessoas foram mortas e vários civis ficaram feridos neste ataque. A mídia estatal iraniana ainda afirmou que o perímetro da usina nuclear de Bushehr foi atingido por um projétil americano. E o Oriente Médio está em alerta depois de novas explosões terem atingido essa região no Irã pelo risco de incidente nuclear. A gente lembra que a escalada acontece depois dos Estados Unidos bombardearem o Irã pela segunda noite seguida e de Donald Trump decretar, na prática, o fim da trégua com o Teherã. Enquanto isso, Sardenberg, você ouvinte, o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz está praticamente paralisado nesta quinta-feira, à medida que os riscos para navegação aumentaram após a retomada dos ataques. Os mercados têm reagido ao cenário de instabilidade no Oriente Médio. O barril do petróleo tipo Brent está cotado neste momento a $77, em queda de 1%, Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação de Ana Luísa Bessa, aqui na nossa redação.
E agora nós temos informação chegando com a nossa reportagem direto do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão é alvo mais uma vez da Polícia Federal. Quem conta essa história para a gente é a Júlia Viana. Júlia, boa tarde.
Boa tarde, Cássio Sardenberg. O ex-deputado federal Chiquinho Brazão é alvo da Operação Emendatio da Polícia Federal contra um esquema de desvios de emendas parlamentares. A ação é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, nas quais Chiquinho e o irmão Domingos foram condenados como mandantes. Na ação de hoje, foram cumpridos 2 mandados de prisão. Rafael da Silva Gonçalves, ex-assessor de Domingos, foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste aqui do Rio, e o outro alvo é Robson Calixto Fonseca, o Peixe, também condenado no caso Marielle e já preso. 60 policiais federais também cumprem 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o portal G1, o ministro Alexandre de Moraes do STF também determinou o bloqueio patrimonial no valor de R$100 milhões. Essa investigação identificou que parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares federais destinados a entidades sem fins lucrativos que mantinham contratos e parcerias com órgãos da administração pública federal teria sido desviada mediante pagamentos indevidos. Os investigados teriam utilizado organizações da sociedade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas vinculadas ao grupo para movimentação financeira e ocultação patrimonial. Há suspeita, então, de irregularidades nas parcerias celebradas com as OS6 investigadas, como superfaturamento, conluio entre empresas participantes das cotações de preços e de inexecução contratual. As medidas de hoje têm, portanto, como finalidade a coleta de provas, a identificação de outros envolvidos, o aprofundamento da análise financeira e patrimonial dos investigados e a recuperação de ativos potencialmente relacionados aos fatos apurados. Cássia e Sardenberg.
Muito obrigada. Essa é a Júlia Viana trazendo a informação direto do Rio de Janeiro.
E nós teremos, ao longo do programa, mais informações sobre corrupção no Rio de Janeiro, no caso, a prisão do presidente de uma autarquia do governo do Rio. Mas isso depois do intervalo e já voltamos.
CBN Brasil.
Crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fandaniello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Agora em Brasília, meio-dia, 40 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, tô de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a Polícia Militar interceptou um carregamento de drogas avaliado em R$1.700.000. Foi ontem à noite, por volta das 6h30, de acordo com as informações da Polícia Militar, foi presa uma mulher por tráfico interestadual de drogas, caso que aconteceu ali na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. A ação ocorreu durante a realização de uma operação de divisas, exatamente estão fiscalizando ali naquela região. Durante a abordagem, a PM identificou 18 tabletes de uma substância análoga à cocaína e 10 peças de substância análoga ao crack. Análoga porque são substâncias que ainda vão passar por perícia, né, para confirmar se de fato se trata da droga. Essa mulher presa não tinha passagem pela polícia e ela fazia o transporte dessa carga vinda de São Paulo com destino ao Piauí. Ela relatou aos policiais que havia combinado de receber R$3.000 pelo transporte de todo o material. A apreensão, então, significativa, né? A polícia avalia e estima esse prejuízo de R$1.700.000, que seria o valor, né, dessa droga transportada. E, enfim, carga importante apreendida. A mulher foi levada junto de toda a substância à Delegacia de Polícia Civil para execução das providências cabíveis. E eu registro que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal encaminhou ao STF os esclarecimentos sobre os pagamentos de verbas a magistrados e servidores que estariam enquadradas como penduricalhos. Nessa semana, inclusive, Paulo Roque, né, comentou sobre isso. 7 tribunais haviam sido notificados, entre eles o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, que informou que as folhas de pagamentos emitidas desde abril seguem o limite remuneratório definido pelo STF. No documento, o TJ diz que os pagamentos de maior valor ocorreram por acertos financeiros relacionados à aposentadoria de 2 magistradas que tinham férias acumuladas, apontando que os repasses estão em conformidade com as orientações do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O envio das informações atende à determinação dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, que deram ali 48 horas, né, para que essas cortes expliquem os pagamentos que podem ter ultrapassado o teto constitucional em alguns casos. Os tribunais também deverão detalhar as verbas pagas entre abril e julho de 2026. Bom, se você perdeu, né, o comentário do Paulo Roque sobre esse assunto, ele está, aliás, disponível lá no site da CBN, também no nosso canal no Spotify. É só procurar pela aba CBN Brasília. E o Corpo de Bombeiros traz informações aqui sobre um acidente que aconteceu hoje mais cedo em Planaltina, lá no bairro Buritis 3. Uma colisão envolvendo um carro e uma bicicleta. Uma vítima foi transportada consciente e orientada ao hospital, apresentando ali alguns machucados nas pernas. Os bombeiros não informaram a dinâmica do ocorrido, mas fez esse atendimento ali, portanto, à vítima envolvida. Meio-dia, 44 minutos. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil.
Muito bem, Cássia, agora continuamos com as reportagens, vamos ao Rio de Janeiro com a Ana Luísa Barreto, e é o caso em que há uma operação do Ministério Público envolvendo pessoas, envolvendo corrupção numa autarquia estadual do Rio de Janeiro. Ana Luísa Barreto.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para a Cássia, também para os nossos ouvintes. E 6 pessoas foram presas durante essa operação do Ministério Público contra esse esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. Entre os presos estão o presidente do órgão, Davi Perini Vermelho, o delegado de Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno, o procurador do Estado, Marcelo Lopes da Silva, e Maurício Silva Kinoplock dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Kinoplock, do PL. Segundo as investigações, o Instituto Rio Metrópolis firmava contratos ilegais que somam cerca de 86 milhões de reais. Esse órgão foi criado em 2018 com o objetivo de articular e monitorar o plano de desenvolvimento urbano da região metropolitana do Rio. É vinculado também à Secretaria Estadual de Governo e, segundo as investigações, os acusados usaram contratos firmados pelo Instituto entre julho de 2022 e maio desse ano para desviar os recursos. O Ministério Público afirma que os valores foram pagos a 2 empresas e eram transferidos para a ONG Instituto Bio, uma entidade de fachada e sem estrutura operacional compatível, de onde o dinheiro era sacado em espécie. Todo esse esquema contava com a escolta da empresa Rio Forte, administrada pelo delegado Franques Nepomuceno. A procuradora do Ministério Público, Roberta Jório, explicou que as investigações começaram depois que foi identificado um saque de 500 mil reais em espécie na região serrana do Rio.
O Instituto Rio Metrópole, que deveria ser utilizado para fins de gestão, melhoria e aprimoramento da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, na verdade, vinha sendo utilizado para fins de enriquecimento ilícito dessa organização criminosa. Mais de 86 milhões de reais em contratações fraudulentas realizadas entre o Instituto Rio Metrópole e 2 empresas privadas. Posteriormente, se constatou que parte desse dinheiro, quase 4 milhões de reais, foram efetivamente lavados com a utilização de uma ONG através de contratos fictícios com essas mesmas empresas que haviam celebrado os contratos anteriores com o Instituto Rio Metrópole.
O Ministério Público também apura indícios de que o Instituto Rio Metrópole tenha sido criado com a principal finalidade de lavagem de dinheiro para lucro da organização criminosa. O procurador-geral do MP, Antônio José Campos Moreira, afirmou que há uma estrutura voltada à corrupção dentro do governo do Estado.
Algo que está se tornando muito claro, e isso talvez explique aí a situação de dificuldade financeira pela qual o nosso Estado passa há décadas. Inúmeras estruturas do Estado foram cooptadas por delinquentes, por marginais, transformando essas estruturas do Estado em antros de corrupção.
Ao todo, o Ministério Público denunciou 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. O órgão também solicitou à Justiça o afastamento de todos os acusados de cargos públicos. A Corregedoria da Polícia Civil abriu também uma apuração interna para apurar a conduta do delegado. A nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa dos citados. Volto com vocês.
Muito obrigado. Essa informação de Ana Luísa Barreto.
Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco.
Bernardo.
Boa tarde, Sandenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde, Bernardo.
Bernardo, o tema é uma pesquisa do Datafolha feita aqui no estado de São Paulo, pesquisa sobre candidatos a presidente e aos cargos majoritários para o Senado. E, bom, Marina e Simone Tebet aparecem aí liderando na corrida para o Senado e o Flávio Bolsonaro liderando, né, na corrida para presidente. Mas, enfim, o que, que você nos conta?
Pois é, Sardenberg, acho que a gente não precisa falar da importância do Estado de São Paulo numa eleição presidencial. São Paulo representa 31% do PIB brasileiro, 22% do eleitorado, e o resultado em São Paulo não é determinante para quem vence a eleição presidencial, mas obviamente é muito importante, e por isso o Estado concentra a atenção dos candidatos todos. Não é à toa que os principais presidenciáveis esse ano, Sardenberg, vão lançar suas candidaturas justamente com convenções no Estado de São Paulo. Mesmo aqueles que não são do Estado, mesmo aqueles cujos partidos têm sede em Brasília. Esse novo Datafolha, ele aponta dados interessantes aí em relação à disputa no Estado, ou à disputa da presidência dentro do Estado de São Paulo. No primeiro turno, os principais candidatos estão rigorosamente empatados, Lula e Flávio Bolsonaro, ambos com 35% das intenções de voto. E no segundo turno, é uma situação de empate técnico com vantagem numérica para o Flávio Bolsonaro. Ele aparece com 46% e Lula aparece com 43%. Essa pesquisa, Sardenberg, ela, embora aponte esse cenário de empate, ela foi mais bem recebida no quartel-general do Lula do que no do Flávio. Por quê? Porque o histórico das últimas duas eleições presidenciais mostrou uma vantagem do pai do Flávio, do Jair Bolsonaro, em relação aos candidatos do PT. Se a gente olhar o resultado de 2022, quando a eleição foi muito parelha nacionalmente, o Jair Bolsonaro terminou o segundo turno com uma vantagem de 11 pontos em relação ao Lula, venceu 55-44 ali, sem um arredondamento, né? Então, a gente vê que nesse momento o empate em São Paulo acaba beneficiando o presidente Lula, que tem uma frente de votos maior, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Claro que a gente está ainda no momento inicial da campanha, né? A campanha nem começou oficialmente, ainda tem bola rolando na Copa do Mundo, né? O eleitor não está 100% ligado ainda na eleição presidencial, mas são indicadores que mostram aí que o Lula vive uma situação um pouco mais confortável do que 4 anos atrás e que o Flávio Bolsonaro vai ter que gastar sola de sapato em São Paulo e vai depender, Sardenberg e Cássio, especialmente do apoio do Tarcísio de Freitas. Tarcísio que, como a gente sabe, tem um amplo favoritismo para se reeleger como governador de São Paulo, mas não tem demonstrado muito interesse, muito engajamento na campanha do Flávio, até pelo fato de ter sido preterido como candidato à presidência pela direita.
E também temos, Bernardo, aquela confusão, né, numa fala iniciada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele fez críticas a Simone Tebet e Marina Silva por não terem origens políticas em São Paulo. E a gente já teve até resposta aí das candidatas ao Senado. A pré-candidata ao Senado aqui por São Paulo, Simone Tebet, candidata do PSB, rebateu hoje as críticas feitas pelo governador Tarcísio de Freitas. Aliás, fez isso ainda ontem, dizendo que ela é corintiana, não flamenguista e paga imposto em São Paulo há 10 anos.
Pois é, parece, Cássia, que nesse caso o governador Tarcísio perdeu uma chance de ficar calado, né? Porque o telhado de vidro dele é enorme. Tarcísio é carioca, ele é flamenguista, aliás, como eu, e foi para São Paulo por um plano do Jair Bolsonaro de ter um candidato ali artificialmente plantado para ajudá-lo na eleição de 2022. Se o ouvinte lembrar, o Tarcísio não tinha nem sequer moradia, residência em São Paulo. Deu o endereço ali do cunhado em São José dos Campos, chegou a ser alvo de questionamento na Justiça Eleitoral, acabou que a candidatura dele foi autorizada e ele conseguiu se eleger com os votos dos paulistas, o que é legítimo. Ele não é o primeiro governador de São Paulo, inclusive, nascido em outro estado. Jânio Quadros tinha nascido lá no Mato Grosso. Mas, enfim, o fato é que ele não estava exatamente com legitimidade para criticar as candidatas ao Senado que nasceram e começaram suas carreiras políticas fora de São Paulo. O caso da Marina Silva, especialmente, Cássia, chama atenção pela incoerência ali, porque a Marina ela não chegou agora em São Paulo, ela foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo 4 anos atrás pela Rede Sustentabilidade. Então, nesse caso, a transferência de domicílio não foi feita agora para a eleição para o Senado, foi feita 4 anos atrás, quando a Marina resolveu transferir a base dela para São Paulo, que eu repito, é legítimo. Ela poderia ficar no Acre, onde ela começou a carreira, poderia ir para São Paulo, onde ela, aliás, passou a morar depois das campanhas presidenciais. Agora, no caso da eleição para o Senado, muita calma nessa hora. O que a gente está vendo nesse momento são pesquisas que espelham o recall, né, o conhecimento dos candidatos em relação a eleições passadas. Tanto Tebet quanto Marina já disputaram a presidência da República, por isso são muito lembradas pelo eleitor. Não quer dizer que elas sejam tenham um favoritismo consolidado para se eleger, até porque a gente sabe o voto de direita em São Paulo é muito forte, e tanto o candidato André do Prado quanto o candidato Guilherme Derriti vão ter, naturalmente, o impulso dado pela candidatura do Tarcísio à reeleição. Então é uma disputa que, embora mostre nesse momento a liderança das duas candidatas da chapa do Lula, é uma disputa ainda aberta para os candidatos da chapa do Flávio Bolsonaro.
Tá certo. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado e até a semana.
Até a semana. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes.
Até mais, Bernardo.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a Colônia de Férias Universo em Jogo, desbravando a astronomia. A 12ª edição do programa acontece neste mês e oferece uma experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência. A programação será dividida em duas turmas com 25 vagas cada. Entre os dias 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos. Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos. As inscrições estão abertas até o próximo domingo e devem ser feitas pelo site do Planetário. A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. Marina Dantas, CBN Serviço.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Pelo menos 6 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público contra um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. Vinculado à Secretaria Estadual de Governo, o órgão foi criado em 2018 para articular e monitorar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Segundo a investigação, o Instituto fechou contratos ilegais de cerca de 90 milhões de reais. Entre as pessoas detidas está o presidente do órgão, Davi Perini Vermelho. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas em razão do esquema. 3 homens acusados de enviar uma caixa de chocolates com explosivos para a filha do presidente do Ceará Sporting Clube, João Paulo Silva, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado. 2 foram presos e 1 continua foragido. De acordo com a investigação, eles se uniram para intimidar o dirigente do clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Um novo teste detecta câncer bucal em uma hora e pode evitar mais de 90% das biópsias invasivas desnecessárias em pacientes com lesões de baixo risco. O exame utiliza apenas uma escovação da mucosa da boca. A pesquisa foi desenvolvida por cientistas da Queen Mary University of London. Mais de 500 pessoas cederam cerca de 1000 amostras para a realização do estudo. A seleção brasileira feminina de vôlei voltará à quadra amanhã para enfrentar a Polônia pela Liga das Nações. O jogo vai começar às 7h20 da manhã em Osaka, no Japão. Ontem, o Brasil abriu a terceira e decisiva semana do torneio com uma vitória por 3-1 sobre a seleção japonesa. No sábado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar a Tailândia e, no domingo, os Estados Unidos. No horário de Brasília, 1h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
A Rosana gravou o seu comentário, vamos ouvir.
Oi, ouvintes, boa tarde. A presidência da COP31 quer colocar a redução do metano no centro da discussão climática. É que o metano é o gás de efeito estufa que mais acelera o aquecimento global no curto prazo. Ele fica cerca de 20 anos na atmosfera, mas tem o poder de esquentar 80 vezes mais que o CO2. Se a gente conseguir cortar as emissões de metano agora, a concentração do gás cai rapidamente e o ritmo do aquecimento global desacelera ainda nesta década. Traz um alívio térmico quase imediato para o planeta. A ciência recomenda uma redução de 45% de metano até 2030. Acontece que o metano atingiu níveis recordes e continua subindo no setor de combustíveis por causa da produção de petróleo, gás e carvão. Cresceu também na agricultura e na pecuária, porque o rebanho mundial aumentou e a demanda por carne e leite continua forte e também não diminuiu nos aterros sanitários. Para os ambientalistas, chegou a hora de apertar os 150 países que assinaram um compromisso global de metano com a promessa de cortar as emissões em 30% até 2030. O problema é que vai precisar mudar a abordagem. Ou a gente começa a pensar em punições financeiras e barreiras comerciais para os países que não cumprem metas de reduzir o metano, ou a gente espera pelo avanço de tecnologias de mercado que possam tornar o corte de metano algo lucrativo para as empresas. Porque se for depender de vontade política dos países, vai ser mais um apelo da ONU sem resultado concreto. O Brasil tem grande responsabilidade nesta tarefa de reduzir as emissões de metano. Nós somos o sexto maior emissor de metano do mundo. Nós temos o maior rebanho comercial do planeta e 75% das emissões de metano no Brasil vem exatamente da agropecuária. O país já desenvolveu tecnologias, junto com a Embrapa, que permitem reduzir 30% a intensidade de metano no rebanho. Já temos vários casos de sucesso em redução de emissões. Mas o desafio agora é ganhar escala, levar essas práticas para todos os setores da economia.
Essa é a Rosana Jatobá, que volta à nossa programação com o CBN Sustentabilidade no domingo. E agora, Carlos Alberto.
Intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil.
FAESP, Senar e sindicatos rurais apresentam Força do Campo.
Mudanças na jornada de trabalho com a possível substituição do modelo 6x1 preocupam o setor produtivo. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, os impactos podem afetar desde o funcionamento de serviços até a produção de alimentos, com reflexo em preços, emprego e produtividade. Projeções indicam que a redução da jornada para 36 horas semanais pode provocar queda imediata do produto interno bruto. Diante desse cenário, o presidente da FAESP, Tirso Meirelles, defende cautela e afirma que a entidade apoia a proposta de flexibilização da jornada apresentada pelo senador Rogério Marinho. Para ele, o modelo garante autonomia, preserva empregos e respeita as particularidades de cada atividade econômica.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e sindicatos rurais.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasil.
Em
Brasília, 1h09. A Polícia Civil prendeu um homem de 48 anos, investigado por aplicar golpes na venda de veículos. A prisão ocorreu no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, durante a Operação Autoilusão, após trabalho conjunto das Polícias Civis do Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Segundo a investigação da 23ª DP, o suspeito é alvo de mais de 26 ocorrências no DF somente neste ano, todas relacionadas a falsas negociações de veículos. Os prejuízos causados às vítimas já ultrapassam R$1 milhão. Em um outro caso, uma das vítimas perdeu cerca de R$80 mil ao pagar por um veículo que nunca foi entregue. As investigações apontaram inicialmente que o investigado estaria em Guarapari, no Espírito Santo, mas, após novas diligências da polícia e ações de inteligência, ele foi localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O suspeito também já havia sido citado em uma outra operação da Polícia Civil em 2023, que apurou um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e negociação fraudulenta, também de veículos de luxo, aqui no Distrito Federal. Agora, 1h10, Igor Cardim para a CBN.
CBN Brasil. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Muito bem, agora a gente vai a Brasília. A informação é do Igor Cardim. Foi apreendida a última arma do ex-presidente Jair Bolsonaro. Igor.
É isso, Sardenberg. A Polícia Federal apreendeu essa última arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não havia sido recolhida por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A espingarda calibre 12 foi entregue voluntariamente à Polícia Federal nesta quarta-feira em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, por um homem que estava com o armamento em casa. Ele informou que não poderia transportá-lo de forma regular até a Polícia Federal e pediu o recolhimento. Segundo a PF, o homem é um empresário ligado à importadora de artigos bélicos, onde a defesa de Bolsonaro indicou que a arma estaria. A justificativa apresentada é que a arma havia sido transferida para o nome do ex-presidente, mas nunca chegou a ser entregue a ele. Após a repercussão do caso, o empresário decidiu, então, entregar o armamento, que já está sob custódia da Polícia Federal. A apreensão ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal realizou buscas na casa de Bolsonaro, aqui em Brasília, para localizar mais armas, munições e documentos relacionados ao arsenal em seu nome. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes depois das divergências entre a quantidade de armas registradas e as efetivamente entregues. Nenhum armamento foi encontrado no imóvel. A ordem para recolher todas as armas de Bolsonaro foi expedida após a prorrogação da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente e a revogação do registro de CAC. A defesa informou ao STF que a espingarda permaneceu na empresa importadora desde que foi recebida como presente e nunca chegou a ser retirada pelo ex-presidente. Agora, 9 armas estão sob custódia da PF e uma arma Glock está com a Polícia Civil do DF desde que foi apreendida com segurança de Bolsonaro em uma blitz da PM. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação de Igor Cardim.
CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos.
Leni Quirilos gravou o seu comentário e o assunto é o seguinte, tem a ver, claro, com o Brasil sair da Copa. Ela vai tocar no tema chamado Como lidar com decepções. Vamos ouvir o comentário.
Olá, boa tarde. Nós sabemos, o Brasil foi eliminado. E eu vou aproveitar o gancho para responder a pergunta do André, um líder aqui de São Paulo, que questiona como podemos lidar com a decepção, com a frustração diante de algo que acontece de uma forma diferente daquela que nós esperávamos. Isso ocorre não só no esporte, mas também no trabalho. Todos nós já passamos por isso. Um projeto que não deu certo, aquela promoção que não veio, uma meta que não conseguimos por pouco. A decepção faz parte da vida. A diferença é como lidamos com ela. E eu quero propor para o André três atitudes que diferenciam líderes maduros. Primeira, reconhecer e nomear a emoção. O que que as pessoas estão sentindo? É culpa, raiva, tristeza? Identificar uma emoção reduz a sua intensidade e permite melhores decisões. Segundo ponto, separar resultado de competência. Nem sempre a relação é direta. Um projeto pode falhar por inúmeros fatores. Não se pode confundir fracasso com incapacidade. Isso destrói a confiança das pessoas. Terceiro, transformar a decepção em aprendizado. Algumas empresas usam até uma prática interessante chamada After Action Review. Elas fazem, a partir de alguma situação que não dá certo, quatro perguntas fundamentais. Primeiro, o que nós esperávamos? Segundo, o que aconteceu efetivamente? Terceiro, o que podemos aprender com isso? E quarto, o que podemos fazer diferente daqui para frente? Existem vários estudos que abordam esse tema de uma maneira geral. E um deles chama atenção ao lidar com a questão do conceito da segurança psicológica. Quando as pessoas se sentem seguras para falarem sobre suas dificuldades sem medo de serem humilhadas, as respostas, o aprendizado acontece mais rapidamente, elas sentem mais satisfação no trabalho e menos intenção de saírem da empresa, até porque isso aumenta o engajamento. Uma outra pesquisa de 2026 mostrou que a forma como o líder dá feedback depois de um resultado negativo impacta diretamente nas emoções dos liderados. Perder faz parte da trajetória. É natural e em muitos momentos nós nem temos como evitar. Como a gente lida com isso é que vai fazer toda a diferença. No futebol, uma derrota elimina uma seleção. Nas empresas, uma derrota não deve eliminar o entusiasmo, a criatividade ou a confiança de uma equipe. Resiliência é fundamental e o que define isso é a comunicação do líder. É a maneira como esse líder interage, como ele abre espaço com transparência para que as pessoas possam se colocar se sentindo à vontade. Quando isso é compartilhado de maneira aberta, o aprendizado é grande e as pessoas conseguem seguir em frente. Que o André e você que está me ouvindo possam levar isso em consideração para lidar bem com as circunstâncias que acabam muitas vezes sendo inevitáveis. E vamos em frente, com otimismo e boa vontade. Um ótimo restinho de semana para você. Até mais.
E agora, Cássia?
Agora nós temos intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil. De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz